A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o impacto das decisões judiciais no direito empresarial. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o advogado João Carlos Adalberto Zolandek, que vai explicar para a gente como o atual cenário político e econômico brasileiro tem influenciado no mundo empresarial. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor João Carlos. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar nesse espaço, compartilhando com vocês alguma experiência.
Doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia fazer uma análise para os nossos ouvintes dos principais impactos das decisões judiciais no direito empresarial?
Ok. Nós partimos do princípio e da premissa de que o juiz é um agente econômico por excelência, né? Então, há determinados momentos que o seu comportamento também está sendo avaliado.
Uhum.
As suas decisões, né, elas movem escolhas, elas movimentam, né, as decisões das pessoas. E como nós estamos falando de direito empresarial, movimentam as decisões do empresário. Por essa razão, né, que no Brasil hoje nós vemos a importância dos precedentes.
Uhum.
Hoje, para se investir no Brasil, o empresário ele analisa fortemente essa questão dos precedentes, o custo da legislação e o custo dos precedentes.
Uhum.
Ele está analisando essas externalidades que são geradas pelas decisões judiciais. Há uma tendência de aproximação do nosso sistema jurídico romano-germânico, do civil law, com o common law, dando ênfase, então, cada vez mais para essa análise dos precedentes.
Sim.
Isso muito mais agora, Jéssica, a partir do novo Código de Processo Civil. Há uma tendência, um fortalecimento, né, dos entendimentos jurisprudenciais como forma de solução adequada e como fonte também primária do direito.
Uhum.
Propõe-se nessa questão, na análise dos impactos, costumo dizer até que os precedentes movem o empresário. E para compreender os impactos das decisões judiciais na prática, vamos tomar alguns exemplos.
Claro.
Né? Então, suponhamos um contrato empresarial em shopping center. De
Sim.
um lado, nós temos um empreendedor proprietário, do outro lado, nós temos um empreendedor lojista. O empreendedor proprietário, ele faz todo um movimento de uma estrutura, um planejamento para agregar naquele mesmo espaço o entretenimento, produtos e serviços.
Uhum.
Ou seja, ele participa ativamente da formação do fundo de comércio do lojista. Vejamos então o impacto da decisão judicial nessas relações. Uma decisão judicial que venha a descaracterizar ou considerar este ou aquela parte na relação empresarial hipossuficiente, pode gerar um impacto ou uma externalidade negativa. Perceba que esse empresário, participante do fundo de comércio em shopping center, o proprietário do shopping, que uma decisão judicial venha, por exemplo, afastar uma cláusula que dê a ele o direito do aluguel percentual ou aluguel sobre o faturamento do lojista.
Uhum.
Isto vai retirar daquele empresário um incentivo para novos investimentos no ramo de shopping center.
Uhum.
O ramo de shopping center ele tem importante repercussão no PIB brasileiro, tem importante participação. Então, perceba que este empresário, proprietário do shopping center, assim como o lojista, está olhando para a decisão judicial para tomar as suas decisões e para fazer escolhas. Tomemos um outro exemplo, Jéssica, a questão da tutela jurisdicional do direito à saúde, por exemplo. Uhum. Né? Nós temos muitas decisões judiciais determinando o custeamento pelo Estado de tratamentos de saúde milionários. Mas quantas outras pessoas, um sem número de pessoas, estarão sendo prejudicados pela falta da análise do magistrado, do juiz, da consequência das suas decisões e por talvez não compreender muito bem a questão das políticas públicas e do orçamento. Então, basicamente, essa é a análise, vamos dizer assim, no sentido de que as decisões judiciais envolvem escolhas, impactam nas escolhas e a economia vem com esse método para dizer o seguinte, a teoria do comportamento. Então, para que o juiz também possa olhar um pouco mais para o método econômico, o método que possa prever as consequências, então, das suas decisões.
E com isso o senhor quer dizer também não analisar somente o individual, mas também o coletivo?
Também o coletivo. Uhum. Então, quando nós falamos ali, por exemplo, que o magistrado está alocando um recurso para determinado atendimento a uma pessoa, ele está deslocando esse recurso de um outro orçamento, né, que poderia atingir uma coletividade muito maior.
E, doutor, como que o atual cenário político e econômico brasileiro tem influenciado atualmente o mundo empresarial?
Vamos tomar o cenário seguinte, a soma das riquezas brasileiras, considerando os produtos e serviços no Brasil, é destaque. Em 2011, o Brasil detinha a sexta maior economia do planeta, com o PIB na casa dos 2,4 trilhões, Jéssica.
Uhum.
Em 2012, 2013 e 2014, mantivemos a sétima colocação, com variação entre 2,3 e 2,2 trilhões de dólares, ultrapassado pelo Reino Unido, então, nesta fase de 2012, 13 e 14. Com a recessão em 2015, perto da casa dos 2%, o Brasil é ultrapassado pela Índia e, com o atual desempenho, projeta-se que cairá para o 13ª economia do mundo.
Uhum.
Indaga-se aí, o PIB, então, é a melhor medida para aferir o desenvolvimento econômico?
Pelo PIB, nós poderíamos dizer que o país empobreceu.
O país empobreceu, mas mesmo assim é uma grande economia.
Sim.
Uhum. Mas veja, então nós somos detentores da oitava, da nona, quem sabe daqui a pouco da 13ª economia do planeta. O país é o quinto mais populoso, possui 9 milhões de desempregados, estima-se que terá mais de 11 ou 12 milhões ainda este ano.
Uhum.
O número de servidores públicos também no Brasil assusta muito e demonstra esse gigantismo do Estado, né? Nós temos hoje 10 milhões de servidores. Estamos enfrentando uma das piores crises econômicas. A qualidade do nosso PIB, então, não é boa. Apesar de nós termos a oitava, nona ou décima economia do mundo, a qualidade deste produto interno bruto não é boa. O Brasil é um grande exportador, por exemplo, de commodities lá do minério de ferro, commodities agrícolas. Nós pouco transformamos, por exemplo, exportamos a soja. Mas nós não temos, não investimos, a indústria vai de mal a pior, ela não tem incentivo para transformar essa soja,
tecnologia
e subprodutos, e o custo do Brasil é muito caro, né, o que dificulta, então, a inovação e tecnologias nesse sentido. Então, mesmo sendo a oitava, nona, décima economia, Jéssica, o que não se explica é o seguinte, o brasileiro estuda pouco, em média, 7 anos, em média, vive muito, 73 anos, e ganha mal, 14 mil dólares anuais em média.
Uhum.
Então, o Brasil produz pouco, transforma pouco, poderia reter, né, como eu falei para vocês, a questão de trabalhar, manufatura, transformar produtos, então, incentivos nesse sentido. Esse é o cenário, então, em que o juiz está decidindo e que nós estamos advogando para o empresário. É neste cenário.
E que os empresários estão investindo.
E aí entra um outro detalhe, a questão da eficiência. Então, tem um instituto suíço que fez uma pesquisa E coloca o país dentre 60 países pesquisados, nós estamos em 60º, ou seja, em último colocado em nível de eficiência do poder público. E em 51º em nível de eficiência da iniciativa privada. Então perceba que nós temos um problema sério e grave de eficiência, um problema sério e grave de governança. E governança não só no setor privado, mas governança no setor público. Como melhorar, então, os serviços públicos? Como melhorar, então, os serviços judiciários? É nesse cenário, então, nesse ambiente em que as decisões judiciais transitam, que os juízes decidem, julgam, interpretam. Perceba, nós estamos, principalmente nesse cenário político, num grau de incerteza muito grande. E o empresário, ele investe quando tem confiança. Então, se ele não tem confiança, como ele vai investir? Ele está segurando o dinheiro. A poupança não é boa, poupar, né? Sim. Esse dinheiro que tem que estar no mercado, tem que estar movimentando para gerar e movimentar a economia. Mas hoje isso não acontece, né? Então, o brasileiro, ele segura, né, esse seu capital e pouco investe para fazer gerar o mercado, diferente das crises que são enfrentadas pelo povo americano.
E atualmente, doutor João Carlos, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais problemas jurídicos que são enfrentados pelos empresários, assim, em linhas gerais?
Então, veja, então nós estamos diante de uma queda da atividade econômica, uma desconfiança e ineficiência. Então, os empresários enfrentam problemas de inúmeras ordens. Os custos de transação para o empresário. E aí, quando nós falamos em custo de transação, nós estamos falando em custos para minimização dos riscos, para aumento da sua segurança jurídica, os custos de localização, de negociação, de monitoramento e de execução. Então, esses custos aliados ao custo Brasil, né, no que se refere à carga tributária, que nós nem precisamos avançar nesse sentido, ele gera ao empresário enormes problemas. As empresas hoje, em todos os segmentos, estão com dificuldade. A sua capacidade instalada não está sendo utilizada, né? A empresa está ociosa. Tem empresário que não consegue nem mesmo fazer demissão de funcionários porque não tem dinheiro para fazer a rescisão contratual. Isso tudo, então, aliado à falta de segurança jurídica, pois a mesma no âmbito empresarial não se percebe, vamos dizer assim, ainda, um movimento no sentido de que nós temos no Brasil um cenário que gere uma segurança adequada para que o empresário possa existir. Por isso a importância das decisões judiciais. A importância, então, de um juiz preocupado com essas manifestações, preocupado com essas relações e preocupado com a consequência das suas decisões. Que ele olhe um pouco para trás as decisões que ele já proferiu e veja quais são os impactos que ela gerou. Porque às vezes nós imaginamos, Jéssica, que a decisão judicial ela tem efeito apenas intrapartes, mas ela espraira, né? Efeitos para fora, ultrapartes. Até pelo princípio da publicidade, as decisões judiciais são públicas. E hoje, então, todo o empresário ele vai estar munido de uma consultoria, pelo menos o empresário racional, para que ele olhe essa questão dos precedentes para que possa continuar no mercado.
E, doutor, como que os empresários podem e estão se prevenindo desses problemas, dessa situação econômica mais complicada que nós vivemos hoje?
Então, assim, ó, a primeira questão é que ele entenda esse cenário político e econômico que nós estamos vivendo. E, assim, uma forma de minimizar esses problemas seria contar com profissionais, né, sejam contadores, advogados, consultores, profissionais que também estejam fazendo esta relação do direito e economia. E quando nós falamos de direito e economia, nós não estamos falando de dinheiro, de lucro, nós estamos falando de um método comportamental, né? Um método que interfere na escolha das pessoas. Então, contar com esse profissional é de suma importância para criar cenários e para criar uma estrutura jurídica que dê uma sustentabilidade, que olhe para a questão dos custos do investimento. Por exemplo, quando o advogado ele redige um contrato, pensar qual é o comportamento esperado e gerar incentivos, então, por conta disso, para que aquele comportamento se realize entre as partes. E até quando estiver trabalhando essa questão com o empresário, trabalhar a questão do custo-benefício, para gerar no empresário um certo grau de racionalidade. Então passa, sim, pela captação de profissionais que estejam olhando para nessa seara.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado João Carlos Adalberto Zolandek. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o impacto das decisões judiciais no direito empresarial. Doutor, o senhor agora poderia nos explicar o que é a análise econômica do direito e qual que é a sua importância no meio jurídico?
Sim. Podemos falar em análise econômica dos contratos, a análise econômica do direito marcário, do direito autoral, análise econômica até mesmo do direito família, uhum. Do direito da propriedade, dos contratos, análise econômica do novo CPC, né? Qual que é o custo da legislação, sim. Qual que é o custo que o novo CPC está trazendo para essa estrutura do judiciário, com as câmaras de mediação, por exemplo, como é que isso vai funcionar. Então perceba que a EAD, a análise econômica, ela objetiva aplicar ao sistema jurídico a lógica econômica, né? Um método pelo qual se estará decidindo, trabalhando. Buscando sempre a maximização da riqueza e uma certa racionalidade. Então, utilizar desses elementos da economia para solucionar problemas jurídicos. Essa é a questão, esse é o pano de fundo, então, da análise econômica do direito. E assim, quando nós trabalhamos com a temática análise econômica do direito, uhum. Nós estamos falando de assimetria informacional, ou seja, quais são as informações que detém o empresário, quais são as informações que detém o magistrado, para optar por A ou B, para fazer as suas escolhas, né? Então, a assimetria informacional é muito importante quando se discute a análise econômica do direito. O poder econômico, a utilização da estrutura de mercados, as externalidades. Hoje nós entendemos que a decisão judicial, a sentença judicial, ela é uma externalidade. E como externalidade, ela pode gerar efeito positivo ou negativo. Também falamos, quando estamos diante da análise econômica do direito, em custos de transação, que eu comentei há pouco, uhum. Né, que são os custos para o empresário se movimentar no mercado, já que estamos diante de um contexto empresarial. Claro. Então, esses conceitos eles trarão equilíbrio para as discussões judiciais, reduzindo falhas, gerando incentivos, e essa estrutura que a decisão judicial tem que capturar, Jéssica.
E, doutor, qual que é o papel do advogado na utilização do método econômico?
Então, o advogado, ele funciona como engenheiro de custos. Uhum. Né? Então, ele vai estar trabalhando estrategicamente para reduzir os impactos do empresário. Ele vai estar pensando também em criar estruturas de incentivos, preocupando-se muito com os contratos, na forma de redação desses contratos, vez que o contrato, ele organiza a sociedade. Tudo se contrata.
Sim.
Né? Tudo se contrata. Então, essa é uma participação estratégica do advogado. Até mesmo preocupando-se com o negócio do cliente. Eu acredito que entender o negócio do cliente é o primeiro passo para auxiliá-lo, inclusive, a ter mais competitividade, olhando para esses incentivos e criando estruturas jurídicas menos onerosas para o empresário, dando alternativas uhum. a ele também de soluções de conflitos, seja no âmbito da mediação, da negociação, da arbitragem. Aliás, eu costumo dizer que a questão da mediação inicia no escritório. Então, essa colaboração com o Poder Judiciário a partir do novo CPC também é de fundamental importância. Basicamente, uhum. nesse contexto, Jéssica.
Eu queria pedir para o senhor falar também um pouquinho sobre o papel do juiz.
O juiz, no meu ponto de vista, ele deverá estar preocupado, então, com as consequências da sua decisão judicial. Uhum. Falamos em juiz consequencialista. Talvez afastar um pouco daquela ideia do juiz piedoso. Nós sabemos que o Estado não deve prover tudo. Né? Então, não é possível que o Estado provenha, né, tudo. Né? Então, quando a gente olha lá para os direitos e garantias fundamentais, lá do artigo 5º da Constituição, nós temos uma gama enorme de direitos. E há uma facilitação de acesso à justiça muito grande. Pensemos no consumidor, né, no direito do consumidor. A porta do poder judiciário é aberta. Nos Estados Unidos, por exemplo, claro que talvez não seria o caso de exercer uma comparação, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a dificuldade de acesso à justiça do consumidor dá a ele uma racionalidade maior. Ele pesquisa mais no mercado, ele olha as estruturas. Então, é este incentivo também de não bajular tanto uma ou outra parte nessa relação processual, tomar muito cuidado com essa questão do reconhecimento da hipossuficiência para que gere uma racionalidade mais aguçada, né? Tendo em vista que as portas do Poder Judiciário elas são abertas demais, vamos dizer assim, e são abertas no sentido de que a parte ela busca um interesse quando está no Poder Judiciário. Uhum. E quando ela busca esse interesse, e esse interesse não é alcançado, ela tem que ter uma consequência. E essa consequência no Poder Judiciário, muitas vezes, não acontece e estimula novas demandas. E hoje nós estamos aí num cenário de dificuldade e deficiência do Poder Judiciário por esse excesso. E o papel do juiz, então, é coordenar todo esse trabalho, né? Entender... colocar-se no lugar também de gestor, né? Como que ele pode interferir lá, até aplicar a teoria da agência que nós falamos, para ver como é que está funcionando a vara civil que ele está trabalhando, né? Os seus assessores, né? Buscar o resultado depois das suas decisões, o acompanhamento disso. Não é fácil para o magistrado também, diante de uma estrutura e da crise do Poder Judiciário que nós estamos vivendo, mas essa preocupação, e talvez olhando um pouquinho para essa questão do método econômico, ele consiga trabalhar com uma decisão mais equilibrada e mais justa, eficiente, mas também com equidade.
O tema do nosso programa de hoje é a análise econômica do direito e o impacto das decisões judiciais no direito empresarial. Para explicar um pouco para a gente sobre esse assunto tão complexo, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado João Carlos Adalberto Zolandek. E, doutor João, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes, a gente já conversou um pouquinho disso ao longo da entrevista, mas para os ouvintes entenderem bem, o que é o índice de confiança do empresário e como que esse índice se relaciona e influencia também nas intenções de investimento?
Jéssica, aqui eu até gostaria de destacar uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e ela expressa mais ou menos o seguinte: ela cria uma escala de 0 a 100 pontos, onde 0 representa menos confiança e 100 pontos mais confiança. E nós temos uma linha do meio que é uma escala de 50 pontos. Então, para cima de 50, nós temos confiança, e para baixo de 50, nós temos desconfiança. Sim. Então, essa série histórica pela Confederação Nacional da Indústria, ela iniciou em 2012, medindo, então, esse índice de confiança. Porque, como nós falamos no começo, o empresário ele investe se ele tiver confiança. Se ele não tiver confiança, ele não vai fazer o investimento. E o que impacta é o seguinte: nós, em janeiro de 2012 até julho de 2012, desde que a série histórica começou, que nós estamos acima dos 50 pontos. Então, nesse período, janeiro de 2012 a julho de 2012, chegando ao pico aqui de 58,6 de nível de confiança.
Que seria o maior da história.
Que seria o maior desde que a série histórica começou a ser medida em 2012. Perceba, aí nós caímos lá em 2013 para 49,9, em janeiro de 2015 a 37,5, chegamos a 35,0 e agora 37,4 em nível de confiança. Perceba que nós estamos muito abaixo de uma linha de equilíbrio. Quanto mais acima tivéssemos, mais intenções de investimentos nós teríamos, mais a economia iria se movimentar. Mas não é o caso hoje. O empresário realmente está com muita dificuldade diante dessa desconfiança do nosso cenário político-econômico atual.
E, doutor, uma interferência judicial exagerada nessas relações empresariais, ela aumenta também os riscos da atividade econômica?
Certamente que sim. Então, pondera-se que essa interferência do Poder Judiciário, e aí nós estamos falando um pouquinho de protagonismo, não é o caso de falar se o protagonismo do Judiciário é positivo ou negativo, mas de analisar o seguinte: até que ponto cabe ao magistrado ou juiz interferir nesta relação empresarial, principalmente quando esta relação empresarial se faz em pé de igualdade. quando estamos diante de contratos empresariais, quando estamos diante de pessoas e de relações onde não há um grau de hipossuficiência diferente entre A ou B nesta relação. Então, esta interferência do judiciário, se houver, ela deve ser pontual. E essa interferência pontual normalmente ela é prudente que se faça para garantir a exequibilidade do contrato. Porque o empresário, quando ele contrata, ele está pensando na exequibilidade, né, na garantia, que efetivamente o juiz dê garantia que o contrato, que aquele pacto, que aquele acordo vai ser cumprido in natura, tal como foi idealizado pelas partes, tal como o comportamento foi pensado quando da redação do contrato. Por isso eu falei antes da importância do advogado, né, nesta gestão de custos, ele trabalhar como engenheiro mesmo e como incentivos neste acordo, nessas cláusulas contratuais.
Uhum.
E aí, efetivamente, neste particular, seria importante a intervenção do Poder Judiciário e geraria, sim, uma externalidade positiva a partir do momento que ele está garantindo, né, o acordo que as partes pactuaram na sua origem.
Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora para os nossos ouvintes quando que essas interferências são realmente necessárias. Se o senhor puder dar alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor.
Veja, a interferência é necessária para solucionar esses conflitos de forma pontual, né? Como nós falamos, o contrato ele é um regulador, vamos dizer assim, da sociedade. Então, pensemos num exemplo, né? Um inadimplemento em relação a um contrato de locação comercial, né? Um inadimplemento gerado por esse lojista ou por esse empresário comerciante numa locação empresarial. O que espera o locador? Ele espera uma resposta rápida do Poder Judiciário, no sentido de, em ingressando com ação de despejo por falta de pagamento, que tenha uma pronta resposta jurisdicional, no sentido de que ocorra logo a desocupação, porque o prejuízo só está aumentando. Né, nós temos exemplos aqui, por exemplo, de uma rescisão num contrato ou uma antecipação de tutela, né, no que se refere à desocupação do imóvel, gera anos. Então, ele gera um prejuízo enorme a esse empresário locador. E perceba, quando nós falamos nesse prejuízo, este recurso que o empresário poderia estar recebendo, ele poderia estar utilizando. E nessa utilização, ele está reduzindo o custo social, porque esse dinheiro está indo para o mercado.
Claro.
E assim não, ele está tendo só um custo e não sabe também e não tem segurança que vai receber. Então, o que se espera do magistrado é uma resposta pronta, eficaz e efetiva quando ela for necessária nesse sentido.
Doutor, para finalizarmos agora a nossa entrevista, quais são as considerações finais que o senhor traz para os nossos ouvintes e conclusões acerca desse tema que nós discutimos hoje?
Bom, Jéssica, então assim, trabalhar com análise econômica do direito. Acredito que isso é fundamental, uma vez de que nós estamos pautando assim as escolhas das pessoas. A atividade empresarial precisa de pessoas vocacionadas ao estudo do direito envolvendo a economia, envolvendo este método, que é um método eficaz para soluções de conflitos. Deste modo, então, acredito que adotando essas práticas judiciárias, será possível dar ao empresário maior segurança jurídica, favorecendo a atividade empresarial. Porque esse é o sentido mesmo, de dar segurança jurídica, favorecendo o mercado e interferindo menos possível nestas relações.
Doutor João Carlos, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Até logo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.